Eita, meu Deus, negócio.
Havendo rolo legal, declaro aberta a nossa sessão ordinária virtual do Conselho Superior do Ministério Público do dia 13 de maio de 2020. Leitura e discussão da ata da 7ª reunião ordinária em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Bom, o item 2.1 da pauta é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça Especial de Civil e Criminal de Itabaiana, em trânsito final, objeto do edital 11, firmado pelos promotores de justiça, Dr. Lúcio José Cardoso Barreto Lima, Tatiana Souto Quirino, Maria Rita Machado Figueiredo, Alessandra Pedral de Santana Souza, Cláudia Virgínia Oliver de Sá, e o conselheiro é o doutor José Nias, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos. Eu vou, Eduardo, se Vossa Excelência permitir, colocar na tela o relatório.
Perfeito.
Olha, está tudo bem. Tecnologia é outra coisa.
Altamente tecnológico.
Olha,
nem faz essas coisas.
Vamos lá. Deixa eu colocar. Então, o relatório. Já está visível ou está ainda? Tá. Pronto.
Agora.
Muito bem. Relatório conclusivo. Processo de remoção da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Itabaiana de entrância final, edital número 11 de 2020, o critério de merecimento. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Itabaiana de entrância final, regido pelo edital número 11 de 2020, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico número 1036, de 15 de abril de 2020, encartado às folhas 4 do GED número 106/2020-8. Inscreveram-se os seguintes promotores de justiça: Lúcio José Cardoso Barreto Lima, na lista de antiguidade é o 77, e está no quinto. Tatiana Souto Quirina, Maria Rita Machado Figueiredo, Alessandra Pedral de Santana Souza, Cláudia Virgínia Oliver Tessá. Todos os candidatos instruíram seus pleitos com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas nas promotorias de justiça onde atuam, atendendo às disposições previstas no artigo 3º da Resolução número 5 de 2011, documentos visualizados pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção, SERP, na aba Conselheiro Relator. Consultar inscritos no edital documentos. Em atenção ao disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 68 da Lei Complementar número 2 de 90, os candidatos declararam expressamente que os serviços se encontravam atualizados, além de não terem dado caso injustificadamente adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito. Também declarações visualizadas pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção SERP. A relação de candidatos inscritos foi publicada no Diário Oficial Eletrônico número 1040, de 22 de abril de 2020, encartado às folhas 20, não sendo apresentadas impugnações nem reclamações contra a mesma, conforme certidão acostada às folhas 24. A Corregedoria Geral do Ministério Público, cumprindo a determinação do artigo 12 da Resolução número 4 de 2011, juntou informações necessárias à aferição do merecimento dos candidatos, consoantes visualizadas pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção SERP, na aba Conselheiro Relator, materialização do edital número 1120, relatório Corregedoria Geral, da regularidade procedimental. No aspecto formal, o procedimento de remoção ora analisado obedeceu ao rito procedimental contido na Lei de Regência, em especial na Resolução número 4 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público de 18 de outubro de 2011, com a alteração do parágrafo único de seu artigo 2º pela Resolução número 3 de 2016, de 16 de dezembro de 2016, que disciplinou as fases procedimentais e padronizou os requerimentos e a forma de apresentação de documentos voltada à demonstração do preenchimento dos critérios objetivos no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe. Da lista anterior de remanescentes, consoante o comando expresso do parágrafo 2º do artigo 4º da resolução número 5, alterado pela resolução número 3, define-se que a superveniência de remoção ou promoção, qualquer que seja o critério, interrompe a consecutividade e alternância para fins de movimentação compulsória. O último procedimento para a movimentação da carreira se processou a título de remoção pelo critério de merecimento e foi destinado ao preenchimento da vaga existente na primeira promotoria de justiça especial de Nossa Senhora do Socorro, edital número 7 de 2020, não houve lista de remanescente. Tudo conforme se verifica as folhas 58 do procedimento digitalizado ao GED número 106/2020-08, podendo também ser visualizado pelo sistema eletrônico de remoção e promoção CERP. Do controle de consecutividade e alternância. Preceitou o artigo 4º da Resolução número 5, de 2011, do Conselho Superior, alterado pela Resolução número 3, de 2013, que é obrigatória a remoção ou a promoção de membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em listas de merecimento, ainda que não integre o 5º de antiguidade mais elevado da lista de merecimento, cujo controle, consoante disposição contida em seu parágrafo 1º, será ferido em listas diversas de promoção e remoção. Nesses termos, analisando a lista de figurações pretéritas nos processos de remoção e promoção por merecimento agregada às folhas 54 a 55 do procedimento digitalizado, verifica-se que os promotores inscritos neste processo de remoção não integraram lista de merecimento após a última remoção ou promoção. E aí tem o artigo 68, que eu peço venha para não ler, porque já está aí no voto, no relatório. Assim, verifica-se que no presente pleito de remoção por merecimento, ora exame, para a titularidade da Promotoria de Justiça Especial Cível e Criminal de Itabaiana de Entrância Final, dentro do contexto das condições objetivas aferidas legalmente, em que se candidatam 5 promotores de justiça, poderão ser dados por habilitados e, portanto, em tese, indicados para a composição da lista, todos os 5 candidatos inscritos por preencher os requisitos objetivos previstos no artigo 68, inciso 3, 4, 5 e 6º da Lei Complementar número 2, 90, e figurarem na 5ª parte da lista de antiguidade, com malhures indicado pela Secretaria do Conselho Superior às folhas 22, do procedimento digitalizado no GED 106 de 2020. Com isso, em tese, podem ser conhecidas as inscrições dos candidatos requerentes Lúcio José Cardoso Barreto Lima, Tatiana Souto Quirino, Maria Rita Machado Figueiredo, Alessandra Pedral de Santana Souza e Cláudia Virginia Oliver de Sá, os quais poderão ser habilitados a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça Especial, Cível e Criminal de Itabaiana de Entrância Final, edital número 11. Conclusão. Pelo exposto com fulcro no artigo 68, inciso 1 a 6 da Lei Complementar número 2 de 90, cumulado com o artigo 51, inciso 1 a 7 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda em obediência ao disposto no artigo 15 da Resolução número 4 de 2011 do Conselho Superior, esta relatoria manifesta-se pela consideração de habilitação dos promotores de justiça de candidatos Lúcio José Cardoso Barreto, Tatiana Souto Quirino, Maria Rita Machado Figueiredo, Alessandra Pedral de Santana Souza e Cláudia Virginia Oliver de Sá, no processo de remoção por merecimento objeto do edital número 11 de 2020 para a Promotoria de Justiça Especial Cível e Criminal de Itabaiana, em trânsito final. Aracaju, 6 de maio de 2020, as minhas assinaturas, todas as duas válidas. É, uma virtual e a outra manual.
Bom, essa foi boa. Você ainda tem um apego à beleza da caligrafia.
E é bonita mesmo, viu?
Pois é, exato.
Bonita assinatura. É.
Deixa eu agora retirar a apresentação, vou parar para a gente voltar para discutir. Muito bem.
Perfeito. Bom, então, estando todos habilitados e todos concorrentes de muito lastro profissional, então a gente começa a votação para a formação agora da lista. Né? Doutor José Nias, então, como é que vota para a escolha do primeiro componente da lista? Né?
Eu voto em Lúcio para compor a lista.
Doutora Cristina?
Também, acompanho.
Ok. Acompanho também a relatoria e voto em doutor Lúcio para compor a lista. A lista tríplice. Vamos então para o segundo candidato. Como vota então, doutor José Nias?
Eu voto em doutora Maria Rita Figueiredo para compor a lista.
Doutora Cristina?
Também acompanho da mesma forma. Doutora Maria Rita.
Eu também acompanho uma valorosa colega que tem extremo valor para compor qualquer promoção ou remoção. Vamos então à terceira posição na lista. Em quem vota, doutor Josenias?
A doutora Alessandra Pedral de Santana Silza.
Doutora Cristina?
Também, muito prazer. Doutora Alessandra.
Também acompanho a votação dos colegas, votando na doutora Alessandra Pedral. Todos os votos eu apresentarei por escrito, posteriormente, para ficar registrado na relatoria, na secretaria do conselho, melhor dizendo.
Não farei
com a beleza do doutor Josenias, com a assinatura física, mas apenas com a assinatura virtual.
Agora eu tenho que usar, Vou ter que aprender.
Bom, então, formada a lista, passamos então ao processo de escolha efetivamente do removido. Eu consulto, então, os colegas também, doutor Josenias, em quem vota para...
Eu voto em doutora Maria Rita de Figueiredo, consoante os termos do meu voto por escrito, que anexarei as suas razões e fundamentos, enviarei por e-mail para a Secretaria do Conselho e será visualizado no CERP. Não sei, no CERP não visualiza, mas será transcrito na ata. A doutora Maria Rita... Eu estou... Um momento aí, Eduardo, só para visualizar o meu voto aqui. Eu não vou...
Ah, tá.
Porque eu faço uma pasta tudo com os documentos da pauta, né? Da pauta dessa sessão, para facilitar a minha vida. A pauta do Conselho Superior. E o voto está aqui também. Esse é o edital número 11, não é isso?
Isso.
Exatamente, número 11.
É o edital número 11. Ah, já encontrei. Eu estou escolhendo o nome da doutora Maria Rita de Figueiredo pelas razões encontradas no voto, levando em consideração que a candidata preenche os requisitos objetivos, bem como os demais requisitos subjetivos, além da vasta experiência da candidata na atuação no âmbito extrajudicial, pela sua proatividade, pela sua obtenção de prêmios de relevância social, pelas ações que tiveram repercussão social relevante e que foram transformadoras do meio social, além de constatada contribuição para o aperfeiçoamento do órgão ministerial, conforme argumentos especificados no voto, os quais reitero, a fim de justificar a escolha ora efetivada. É assim que eu voto, senhor presidente.
Eu consulto, então, a doutora Cristina, como é que vota, Vossa Excelência?
Então, eu também tenho o mesmo entendimento do conselheiro, doutor Josenias. Os três candidatos que compõem a lista são excelentes, têm muito serviço prestado, né? Quando a gente vê toda aquela relação de ações muito interessantes, complexas, que eles ingressaram e tudo. Mas eu irei apresentar depois o voto por escrito. Eu também concordo com a escolha da doutora Maria Rita. Acho que ela é talhada para realmente ocupar essa posição, nesse momento especificamente.
Perfeito. Eu também concordo plenamente com os colegas que a doutora Maria Rita tem tido uma atuação muito brilhante e de uma parceria muito grande com as questões do Ministério Público. Eu não digo nem com a administração, com as questões do Ministério Público, com a disponibilidade muito grande, toda vez que a gente precisa da colega Maria Rita, é uma pessoa que se dispõe a substituir em qualquer canto, a cumprir qualquer designação.
Eduardo está sem som, Eduardo. Está sem.
Desculpa. Ah, eu tinha fechado aqui o som, porque estava um movimento aqui em casa de zoada. Eu terminei fechando aqui o som. Mas eu estava dizendo o seguinte, que eu acompanho plenamente os colegas no voto em doutora Maria Rita, não só pelas qualidades técnicas que ela tem demonstrado ao longo da sua carreira, é uma profissional realmente irretocável sobre todos os aspectos. Com a doutora Conceição está entrando aí agora, eu dou as boas-vindas. Doutora Conceição, bom dia. Nós já estamos aqui em votação do item 2.1. Formamos a lista tríplice já com os nomes de doutor Lúcio José, doutora Maria Rita e doutora Cláudia Virgínia. Desculpa. Alessandra Pedral. Eu segui uma leitura aqui dinâmica no iPad e estava me confundindo. Enfim, doutor Lúcio, doutora Maria Rita e doutora Alessandra Pedral. Foram os três componentes da lista tríplice e estamos agora escolhendo o candidato ou a candidata que será, enfim, removida para Itabaiana. Já votaram o doutor José Nias e doutora Cristina e eu estava votando. Também doutora Maria Rita, mas consulto a colega em quem votaria também. Seu microfone está desligado, Conceição.
Bom dia a todos, estão me ouvindo?
Agora sim.
Ouvindo bem.
Aqui é uma flutuação, o microfone liga, o microfone desliga. Nós tivemos uma reunião muito longa agora com a promotoria de júri de Aracaju, desculpem aí o atraso, mas realmente acabou exatamente agora. Veja, eu também teria, já inclusive apresentei e remeti os votos para mim, esses três candidatos, né?
Doutor Josenias, vou desligar aqui seu microfone.
Desligar a câmera.
Não precisa desativar a câmera, não. Basta desativar o microfone. Ele está entrando aí um som de pura Elise.
Cultura musical, tudo.
É a sineta da minha casa que é assim.
Fica de fundo, pura Elise, né? Veja, são esses três candidatos, então sem nenhum problema, né, de nós mantermos, né, não que a minha, meu voto mudaria isso, mas seriam realmente os três com quem eu votaria. Agora já estamos na escolha do primeiro, de quem a gente indicaria para essa promoção, essa remoção, não é isso?
Isso, exatamente.
O voto da doutora Cristina foi, doutor Josenias.
Todos
aí, doutor Lúcio. Não, para entrar na lista, para compor a lista, primeiro foi doutor Lúcio, depois, em seguida, foi doutora Maria Rita, e o terceiro voto, doutora Alessandra.
Não, eu já falo da outra etapa, da escolha desses três.
Ah, já na escolha, né? Da escolha. Foi...
A escolha todos, doutora Maria Rita.
Isso. Maria Rita, nós escolhemos.
Maria Rita, é isso. Eu pensei em Maria Rita, mas como ela está bem apropriada, eu pensei em Lúcio. Né? Eu iria votar em Lúcio. Né? Porque eles têm, todos três, uma qualidade. E a Cláudia Virgínia também. Porque Cláudia é a única candidata para outra remoção. Né? Para...
Isso.
Qual é a de Cláudia?
Para antiguidade, né? Para a antiguidade.
Ela irá na antiguidade.
Ela irá na antiguidade.
Era que requeria, né? Então, pensei em voltar em Lúcio, e a minha escolha seria o meu voto, ficaria para ele, ou então amiga Maria Rita, eu gosto também muito do trabalho dela. É difícil, né? Quando são...
Não, a liberdade do voto é total, doutor.
É total.
Não tenho dúvida, porque fica parecendo assim uma dissintonia desnecessária, né? Porque eu gosto muito do trabalho de Maria Rita, como de Alessandra também, como de Lúcio também, né? Enfim, eu ficaria então com o voto, eu votaria para ainda com o Lúcio, mantendo essa coerência aqui das minhas escolhas. Também do apanhado que fiz, né, pelo meu trabalho. Eu fiz, inclusive, um resumo do trabalho deles. Infelizmente, não cheguei a tempo para poder fazer leitura.
Está bem ruim o som, né? Parece.
Bom, efetivamente, todos os três candidatos que foram escolhidos por unanimidade têm um valor imenso para a nossa instituição e são extremamente qualificados. Mas nesse momento eu voto efetivamente na colega Maria Rita, justamente pelos motivos que eu estava declarando anteriormente. É uma colega que tem sido muito disponível para todas as demandas, todas as necessidades do Ministério Público. Ela tem sempre se colocado à disposição. Teve uma participação no GAECO, da onde ela saiu recentemente por questões de assoberbarmento de tarefas, né? E ela, como é muito ciosa do que faz, estava realmente um pouco, vamos dizer assim, constrangida em reduzir um pouco a sua disponibilidade para atuação no GAECO. Eu acho que isso é uma coisa até digna de nota mesmo. A colega preferiu sair do que se manter no GAECO, que era uma zona de atuação que ela gostava muito, né, gosta muito, aliás, mas porque ela mesma, fazendo uma autocrítica, estava achando que estava reduzindo a força de trabalho. E não estava. Isso foi muito bem dito pelo colega Bruno, até numa reunião comigo, a gente tentando catequizá-la de não sair, porque ela é uma mão de obra quase absoluta dentro do GAECO, né, com uma qualidade fantástica, né, disponibilidade e qualidade. Então, eu acho que isso são coisas que a gente precisa valorizar sempre muito nos colegas. E essa é a razão de eu fazer uma distinção entre os demais colegas, mesmo, insisto, reconhecendo o profundo valor de todos os outros, né, tanto que foram escolhidos para compor essa lista de remoção. Então, por unanimidade, fica escolhida, então, a doutora Maria Rita, Maria Rita Machado Figueiredo, para a remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Itabaiana, fruto do edital número 11 de 2020, e declara assim a colega removida. Passamos então à apreciação do item 2.2, pedido de remoção pelo critério agora de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nossa Senhora do Socorro, entrância final, objeto do edital 12/2020, firmado pela promotora de justiça Cláudia Virgínia Oliver de Sá. Como é a antiguidade, passo então a palavra à corregedora para o seu relatório.
Só um momento.
Conceição, eu não estou conseguindo lhe ouvir nada. Não sei se os demais colegas estão ouvindo.
Não dá para ouvir, não.
Deixa eu ver.
Doutora Conceição, se Vossa Excelência permitir, eu posso... apresentar o relatório na tela.
Apresente, então,
doutor. Posso fazer?
Posso? Não estamos lhe ouvindo, não.
Vocês estão me ouvindo agora?
Muito pouco, mas conseguimos lhe ouvir alguma coisa.
Mas melhora, melhora.
Veja, eu tenho a voz baixa, né? Aqui está no máximo do computador. Não posso, eu não sei o que faço, porque também tive essa mesma dificuldade na reunião anterior. Estou imaginando como vai ser. Enfim.
Eu vou colocar na tela.
Só é audível quando se aproxima. Quando ela se aproxima do microfone, fica audível.
Pode colocar na tela, Josenias, por favor.
Veja se vocês podem perceber já.
Não estou vendo.
Deixa eu colocar.
Ainda não.
Ainda não está. Vamos lá. Agora vai chegar. Muito bem, vamos lá. Já apareceu na tela?
Já apareceu, vamos lá.
Deixa eu ir lá no relatório. Lá embaixo. Porque a secretaria, ela... Agora eu acho que já está.
Tá. É porque é longo, né? O relatório é longo.
É o relatório da fase instrutória. Cláudia Virginia, Olivia de Sá. Tá ouvindo?
Estou ouvindo. Na verdade, já foi certificado, né, pela secretaria. E agora não está rolando matéria. A formação judicial e extrajudicial, ela está em dias, tanto com Arquimedes, com o Proeb. Teve uma movimentação boa, processual, né, de denúncias, dúvidas, devidamente. Cursos, prestação, o negócio está passando por lá. Proeb, Arquimedes, passando. Todos estão dentro do prazo, né, ela confirmou os preenchimentos do relatório, interceptação do telefone, das unidades socioeducativas, delegacia de crítica, unidades funcionais. Então, na verdade, não tem atribuição na visita eleitoral, na visita das delegacias e as unidades socioeducativas. Pode passar. O processo não respondeu a processos administrativos disciplinares, né? E na última questão, a vida, o governo recebeu o preconceito óbvio. De virtude de como foi encontrado em que atuava. Assim, comunicação de férias à Corregedoria Geral, né, está em dias e não consta elogios e prêmios. Eu não vi a questão das grandes escolas, mas eu acredito que não tem. Ok.
Vou parar a apresentação.
Ok.
Conceito foi ótimo.
Então, fica habilitada a doutora Cláudia Virginia Oliver de Sá. Eu consulto, então, os colegas. Doutor Josenias, como vota a Vossa Excelência?
Eu manifesto meu voto pela colega, a única inscrita.
Sim. Doutora Conceição. Doutora Cristina?
Também, sem dúvida. Sem dúvida.
Doutora Conceição? Mantém a indicação do relatório, né?
Sim.
Eu também voto na doutora Cláudia Virginia, que tem efetivamente serviços muito prestados ao nosso Ministério Público.
Estou ouvindo vocês, viu? Nada.
Conceição, eu acho que está havendo algum problema com seu microfone e alto-falante aí. Você está no notebook?
Ela não está ouvindo. Está ouvindo?
Está ouvindo, nada. Está ouvindo, Conceição?
Está ouvindo, não.
Não. É, o problema é na máquina aí.
É.
Bom, vamos dar sequência aí para ver se a coisa volta à normalidade. Porque
ela vai tentando. É.
É. Mas, de qualquer sorte, ela manifestou o voto aí já com o relatório, né? Então, eu declaro removida pelo critério de antiguidade a doutora Cláudia Virgínia Oliver de Sá para a segunda promotoria criminal de Nossa Senhora Socorro, fruto do edital 12 de 2020. Ronaldo, por favor, bom, ela saiu aí da reunião um pouco, acho que vai tentar entrar de novo.
Ela vai tentar pelo celular. Acredito que ela vai tentar o celular.
Vamos aguardar aí um pouquinho para ver se ela entra novamente.
Vai, voltou para a apresentação.
É, eu coloquei a pauta, doutora.
A pauta.
Ah, tá. Certo.
Para facilitar para todos nós, né?
Ótimo.
Eu mandei aqui no grupo uma mensagem para ela, para ver se ela entra pelo celular, né?
Isso.
Estou aqui de novo, novamente.
Agora? Agora melhorou.
Agora a gente está lhe ouvindo bem.
Esse MIT, eu estou com problemas com ele, viu? Porque ontem a reunião da direção do colegiado foi também com o MIT de manhã. Né? Tanto pelo celular, quanto pelo computador, não foi boa. Eu já pedi, inclusive, o Ministério Público para olhar a informática, o notebook, né? O computador meu não, que é particular. Vamos ver. Mas agora eu saí para entrar de novo e aí melhora.
É. Bem, mas né? O que está aparecendo é alguma coisa da sua máquina mesmo, Conceição. Alguma coisa de microfone alto-falante, que ele está ou tá quase que fechado, ou está já avariado de alguma forma.
Pode ser, Eduardo. Mas veja, isso repete-se tanto no computador particular que eu estou agora, tanto no notebook. Eu acho que é o computador, entendeu?
Eu vou tentar na reunião de amanhã já começar a usar o nosso MPSE Meeting, que eu testei, está muito bom. A turma só está verificando a quantidade de gravações simultâneas que a gente pode fazer, mas é uma ferramenta que tem se mostrado muito bom. Mas aqui e acolá, essas plataformas se igualam. Na hora que a internet começa a falhar de alguma maneira, ela compromete bastante. Muitas das vezes fica bem melhor pelo celular do que por qualquer computador. Ontem mesmo eu fiz uma reunião longa da TI comigo e com Sandro e Augusto para o desenvolvimento do MP Jude da parte criminal, e fizemos pelo meeting do MPSE. As imagens geradas pelos celulares eram bem melhores do que pelos computadores, porque aí depende muito da qualidade da webcam, do microfone que está sendo usado em cada computador. E os celulares normalmente têm uma qualidade melhor. Mas, enfim, vamos tocando aí. Né? Bom, o item 2.3, comunicação formulada através do ofício 104, de 27 de abril de 2020, da lavra do promotor de justiça Paulo José Francisco Alves Filho, sobre o arquivamento de notícia de fato ali relacionado em virtude de ajuizamento de ação civil. Item 2.4, comunicações referente às prorrogações dos prazos dos procedimentos aqui relacionados. E o item 2.5, são comunicações de arquivamento sumário dos procedimentos administrativos também, dos itens aí relacionados. A partir do item 2.6, nós teremos a sequência de apreciação dos procedimentos Deixa eu tentar abrir aqui que está... Na hora que a gente precisa, a internet dá uma falhada. Eu já tinha baixado aqui no notebook e agora...
Espera aí, eu tenho aqui, Eduardo, vou colocar para você ver. Tá certo?
Não, a pauta eu tô, eu digo...
É a tabela, eu vou mostrar a tabela.
A tabelinha. Você está com a tabelinha aí? Então ótimo. Bota aí na tela, por favor.
Já vou colocar, tá?
É, impressionante. Na hora que a gente precisa...
Mas já vai.
É a hora.
Tá chegando lá.
Bom, consegui abrir aqui no celular. Então, como eu estava dizendo, do item 2.6, né? Em diante, nós temos... Do 1 ao 14, todos da lavra do conselheiro Dr. Josenias França do Nascimento, pela homologação. Eu consulto então os colegas.
Tranquilo.
Todos por unanimidade, então, homologadas as promoções de arquivamento. Temos então do gabinete 2. Que foram votos apresentados pelo Dr. Celso Luiz Doria Leó, do item 15 ao 18, todos pela homologação. Eu consulto primeiro a doutora Cristina Mendonça, que foi justamente a conselheira substituída pelo Dr. Celso, se ratifica todas as manifestações do conselheiro. Então, em votação, em discussão, aprovado por unanimidade. No item 19, também da lavra do doutor Celso, em substituição à doutora Cristina, que ratificou todas as manifestações, pela conversão em diligência. Eu consulto isso, então os colegas se alguém tem alguma manifestação sobre isso.
Não, eu li e concordo, e se quiser que eu coloque na tela, eu coloco, está aqui. O voto.
É bem longo, doutor Josenias. É longo, né? O voto.
Somente para mostrar.
Somente a diligência, especificando só as diligências. Né?
Eu só vou colocar para mostrar as diligências.
O final, né?
Consegue botar na tela aí, doutor Josenias?
Eu acho que ele travou. Acho que travou dele.
Tá travado, né?
Não, já vou colocar, um momento. Já estão me ouvindo?
Sim, estão me ouvindo.
Estão ouvindo agora, bem.
Agora já posso fazer. É que na hora... Vocês queiram desculparem. Que na hora de fazer a coisa...
O senhor está um AIS.
O quê?
O senhor está um AIS do computador.
Muito bem, doutora. Deixa eu colocar. Vou abrir aqui, está abrindo já para colocar, tá?
Você está um nerd, grande
Deus. Olha, eu estou aprendendo.
Com habilidade, viu?
Tentando aprender, né? Porque eu não sou da geração de computador, nunca fui numa escola de computação.
De nós aqui.
Acho que...
Todos autodidatas.
É verdade, aprendemos assim. Como Eduardo não, Eduardo é diferente. Ele...
Mais uma vez, nas correções que eu tenho feito...
É quem mais entende dessa...
Novo, mas também não sabe não, viu?
Eduardo...
Não é patrimônio isso nosso, não. Essa geração é só... Quem é bom nisso são os nossos filhos.
É verdade.
Ah, sim. Verdade.
Pronto, aqui, doutora Cristina, está aí a conclusão, né?
Isso.
Está visualizando?
Sim.
Pois não.
É uma série de inadequações que foram apontadas pelo Conselho Regional de Odontologia, né? Em unidade de saúde de Tubês Barreto. E aí está sendo pedido a complementação de coisas que foram feitas. Na verdade, mais é prova, pelo que eu entendi. É, o município ia informando, a Secretaria de Saúde falou, fiz isso, já resolvi, mas não provava, né? Não dava nem demonstração. Então, acho que é isso que...
As diligências estão muito bem colocadas, concordo plenamente. Consulto, então, os colegas. Então, por unanimidade, convertemos em baixa em diligência o procedimento do item 19. Dando sequência, então, aí a nossa pauta, nós teríamos o item 3 e 4, seriam comunicações de decisões monocráticas sem homologação, item 3, e comunicações de homologações monocráticas de arquivamento, mas que não tem nenhum item listado. Portanto, consulto, então, os colegas, se alguém tem alguma manifestação no que ocorreu.
Doutor Eduardo.
Doutora Cristina, por favor.
Na verdade, eu tenho essa preocupação de nós resolvermos a questão daqueles pedidos, vários pedidos de alguns colegas de ingresso de outros cursos no banco de horas da Escola Superior do Ministério Público. Como eu já tive a oportunidade, né, de conversar com alguns colegas, né, eu acho que houve um certo desvirtuamento, porque o banco de horas ele foi concebido apenas para a Escola Superior do Ministério Público e para prestigiar a escola, depois houve aquela modificação para que houvesse registro de entrada e de saída, né, para que fosse válido para o banco de horas, tudo isso sempre visando, como é que se diz, prestigiar os cursos da nossa escola e também pelo fato de eles serem direcionados para o Ministério Público, para o nosso público especificamente, eles são escolhidos, selecionados para o nosso público, portanto, eles são perfeitamente adequados para a nossa realidade. E quando começaram a ingressar outros tipos de curso, começou a ficar muito difícil estabelecer um termo de comparação, porque há uma infinidade, uma multiplicidade enorme de cursos disponíveis no mercado online e podem começar a gerar uma dificuldade de tratamento, a falta de isonomia, entre os vários colegas, entre os que fazem cursos longos, cursos presenciais, que frequentam cursos na nossa escola superior, e outros que fazem apenas cursos mais breves, online, e começou a ficar muito complicado fazer essa comparação. De tal maneira que, até dentro da escola superior, começou a haver apreciações diferentes sobre quais cursos poderiam ingressar ou não. Então, o que eu estou propondo é que a gente volte às origens e que apenas ingresse no banco de horas aqueles cursos que realmente são da Escola Superior do Ministério Público. E os demais, as pessoas, quando forem pedir remoção ou promoção por merecimento, elas colocam nos seus documentos, na sua documentação, para serem apreciados em bloco, assim como é feito com as ações civis públicas, as outras atividades que eles têm nas promotorias, tudo isso é apreciado como um conjunto, mas sem necessidade de se colocar no banco de horas. E doutor Eduardo fez uma outra sugestão, que seria permitir prestigiar e dar o mesmo peso apenas para as outras escolas superiores do Ministério Público, e eu acrescentei a Escola Nacional do Ministério Público, do CNMP. Então, a gente teria que fazer uma alteração naquele parágrafo que foi acrescentado posteriormente, que permitia o ingresso de cursos outros, considerados de aperfeiçoamento e entidades promovidos por entidades similares à Escola Superior do Ministério Público. Mas essa similaridade é muito difícil da gente estabelecer com justiça, com equidade. Então, acho que a gente pode, sim, aí existem essas duas propostas. Ou fica o banco de horas só para a Escola Superior do MP, ou ingressam também os das outras escolas superiores do Ministério Público e da Escola Nacional do Ministério Público. Aí eu deixo aí essas propostas para serem debatidas.
Veja, eu estou aqui tentando localizar a resolução Você sabe o número da resolução, por favor, Cristina?
Que olha, que eu não sei o número mais.
Maria Helena, você sabe, eu tenho de cabeça.
Não, doutor, a gente olha. Peraí que a gente vai olhar aqui, peraí.
Eu queria uma coisa para a gente analisar e apresentar uma proposta concreta de reforma da resolução. Como bem dito por doutora Cristina, a ideia do banco de horas foi justamente para prestigiar a escola superior do Ministério Público, ou seja, para que cada vez mais os colegas se aproveitassem mesmo do que a gente está desenvolvendo, que são coisas caras, muitas vezes eventos caríssimos, e se aproveitassem mais até da nossa escola superior do que de outras entidades escolares também. Né? Realmente fica muito difícil você qualificar as demais entidades. Né? Fica difícil porque será que a gente vai estabelecer um critério de ter registro no CNPq, por exemplo? Né? É algo que no dia a dia fica quase que impraticável a gente selecionar escolas que têm uma qualidade e que não têm. Né? O que a gente tem de positivo, no sentido de que todas as escolas superiores do Ministério Público imagina-se que tenha o mesmo padrão, o mesmo foco, isso é uma verdade absoluta.
Mesmo tudo é igual, né?
Todos estão focados inevitavelmente na atuação do Ministério Público, assim como a escola superior, a escola nacional, melhor dizendo, do Conselho Nacional. Então, eu acho que essa resolução poderia ser realmente aperfeiçoada no sentido não da gente hostilizar qualquer curso, não é isso. Até eu acho que as pessoas devem procurar esses cursos e devem ser analisados numa promoção, numa remoção, sem problema nenhum. Mas para qualificar no banco de horas, a gente perde esse foco que é o da escola, de prestigiar a nossa escola. A Corregedoria, inclusive, recentemente apresentou uma sugestão de modificação para a gente controlar melhor a frequência desses cursos, justamente para você poder ter o aproveitamento pleno para o banco de horas. Né? Ninguém estava querendo ali qualificar o nível de aprendizagem dos colegas. Não era isso. Era simplesmente para você dar. Se eu quero botar no banco de horas, eu tenho que demonstrar que estou nesse horário disponível para o que a escola está oferecendo. E a escola tem cada vez mais oferecido coisas maravilhosas, né? Um regime de atualização muito grande. Recentemente eu tive o desprazer de receber um pedido de saída do Dr. Nilton. Eu digo desprazer porque ele vem fazendo um bom trabalho, trouxe a escola para um patamar bem interessante. Mas imediatamente me preocupei em fazer a nomeação de uma pessoa que tivesse as mesmas qualidades do Dr. Nilton e inclusive uma experiência muito grande na própria escola. Então por isso que eu nomeei o Dr. Eduardo Matos, que é uma pessoa que já foi diretor da escola, contribuiu bastante naquela época, nos primórdios da escola, e tem uma experiência muito grande desse circuito, vamos dizer assim, de escola superior. Acadêmico, ele é um professor doutor, então é uma pessoa extremamente qualificada, com um contato muito grande com o mundo acadêmico exterior e interior. Como ele já foi diretor da escola, ele tem conhecimento de toda essa rede de escolas superiores do Ministério Público, ele tem todos os contatos e tal. Então, seria uma pessoa que a gente não precisaria de um treinamento, nem de um gabinete de transmissão de cargo, porque ele já tem toda a maturidade suficiente para o exercício desse cargo. Então, é justamente isso, né? A gente tem, nos últimos tempos, focado muito na escola, gasto muito dinheiro do nosso orçamento na formação, não só dos membros, como dos servidores também, para que a gente tenha um desenvolvimento maior da nossa atuação funcional. Então, eu acho que o prestígio da nossa escola e das escolas superiores do Ministério Público tem que ser um foco para o banco de horas, ainda que a gente aprecie para uma promoção ou remoção essa dedicação que tem que ser louvada também. Né? Tem que ser louvada. Como que
Quem se dedica claro, mais, não é? Quem faz mais cursos.
Ninguém está querendo restringir isso, não. Muito ao contrário. É, eu acho que o conselho quer valorizar cada vez mais, mas com objetivos bem definidos. Então, eu acho que essa proposta é bem razoável. Né? A gente poderia fazer um estudo e depois conversar entre a gente mesmo, de ver uma formatação melhor para o artigo, para dar este enfoque específico. Até já declarando que esses cursos serão apreciados. De alguma
forma. Ter objetivo, critério objetivo, não analógico, apenas, ó, pode esse. Aí nós não teremos mais nenhum problema.
Perfeito. Eu concordo plenamente. Consulto até os colegas se.
Eu gostaria de fazer umas ponderações sobre isso. Né? Na verdade, foi até o doutor José Elias que me alertou que em uma reunião, duas ou três reuniões passadas, eu até localizei agora aqui a resolução. Doutora Cristina teria suscitado essa questão, né, e nós teríamos concordado e não computamos as horas, né, que eram solicitadas. Depois eu apresentei um outro voto que era no sentido oposto a esse posicionamento que eu teria tido naquela ocasião. Na verdade, não estou, digamos, me justificando, mas a leitura do voto, que foi uma leitura assim, focada em número de horas, em instituição, etc., não, realmente eu não fiz assim, um pano geral, um painel geral sobre isso. Quando veio o outro requerimento, a outra postulação referente a isso, eu realmente fiz um voto muito mais trabalhado, muito mais pensado, muito mais refletido. Foi feito comigo e Aline e Augusto, e voltava, e eu fazia de novo. Eu entendi, e tenho mantido esse entendimento, de que nós tínhamos, para incentivar a questão de... Que, a meu ver, o banco de horas, você está entendendo, doutor Eduardo? Não seria somente para prestigiar a escola, mas, sobretudo, para prestigiar, né, essa formação mais ampla e mais profunda dos membros do Ministério Público. Não seria somente efetivamente pelas escolas vinculadas e carimbadas como de Ministério Público e de Justiça. Até porque na resolução fala de outras entidades, né? Ela não vincula determinadamente ao sistema de justiça. É claro que eu pudero e creio que o que você colocou, como também a doutora Cristina, tem fundamento, porque também nós não podemos banalizar o banco de horas.
Isso mesmo.
Não pode também ser justificado por um curso de uma hora, um curso em qualquer outra entidade. Também não nos cabe, não cabe a escola estar procurando certificar, saber a certificação delas. Mas essa visão, que não é somente uma visão jurídica, mas uma visão complementar jurídica, na forma complementar e na forma interdisciplinar, é muito interessante. Então, o que eu penso é que nós poderíamos nos debruçar sobre esse ponto e definir de forma muito objetiva quais seriam os cursos que poderiam ser, não dizendo assim de escolas ou entidades, mas de padrões mínimos de duração, de comprovação de existência e de frequência, sabe? Porque nesse mundo hoje nosso, em que muitas vezes a gente não tem a condição necessária de frequentar os cursos presencialmente, muitas vezes eles são feitos à distância e tem tido, digamos assim, e tem um bom aproveitamento. Tanto que, quando Eduardo estava substituindo Newton, ele concordou com essa... E Eduardo é um professor da Universidade Federal de Sergipe, é uma pessoa que tem uma tarimba e tem realmente uma vivência muito grande na área universitária. E ele concordou com todos eles. Então, ficou, né, foi essa concordância de Eduardo e a discordância de Milton que me levou a esse estudo. E é um estudo que eu apresentei no último voto, salvo engano, foi um pedido de Rosane, que nós retiramos de pauta para poder dar uma certa uniformidade, né, a essa questão. Então, é difícil a gente se reunir, né, para fazer um estudo sobre isso.
Agora está mais difícil.
Eu gostaria muito de ouvir o diretor da escola, porque eu acho que melhor do que nós, né, ele teria uma condição, né, de apontar alguns caminhos, né, para que a gente possa depois propor uma mudança nessa resolução. Uma alteração, no caso. A resolução eu já peguei aqui, é a...
Está no grupo aí, doutora.
São número 002/2018. É. Conselho Superior do Ministério Público, mas nós já fizemos algumas alterações nela.
É 05.
É 05?
Está precisando ser refeita. Ela está confusa um pouco.
Agora, nós temos alguma que
modificou. A alteração foi a 0519, que teve a alteração.
Doutora Helena, exatamente. Estou abrindo aqui. Houve alteração pela 005, que é a mais atual, não é?
Uhum. Ano passado.
Eu acredito que a gente precise fazer ainda mais do que isso. E dentro dessa realidade, não adianta saber a realidade nossa, a gente está todo mundo separado mesmo, não tem como fazer diferente. Né? Resolução número 005. Mas essa é sobre. Essa já foi sobre aquela questão que nós levantamos depois de uma correção que eu fiz na escola, a auditoria fez.
O dedo, é.
Tratado sobre o problema de.
Controle, né?
Controle de entrada e saída, sabe? Inclusive, esse assunto já foi definido, viu, doutor Eduardo? Que é desse controle de entrada e no final.
Isso. Né? Exatamente.
Então, na verdade, a gente tem que se debruçar sobre a outra mesmo, que, a meu ver, ficou ainda, ela não
está... A outra já está consolidada com a 05. No site já está consolidada.
Não, mas não é isso, é na questão que a gente está abordando agora.
Pois é. A outra contempla tudo, inclusive o controle de frequência.
A outra é qual? É a 2? Ah, o banco de horas, é a 2. Está consolidada. Deixa eu ver se ela está consolidada
mesmo. Eu acho essa sugestão de Conceição também interessante, no sentido da gente ouvir a direção
da escola. Eu acho.
Porque
acho
se a escola trouxer critérios objetivos para a gente poder qualificar essas outras escolas, o que a gente pode é fazer um sistema de pontuação para você ter mais horas consideradas na nossa escola. Que aí vem o prestígio da nossa escola, do que em escolas exteriores ao Ministério Público. Né? O foco de prestigiar a escola a gente não pode perder, certo? Mas também não só ele. Concordo, tranquilamente. A gente poderia marcar, até que de forma mais informal, desculpa a redundância, né, com o diretor da escola, sem precisar ser uma convocação pelo Conselho Superior, mas a gente fazer, até a próxima semana, uma reunião com o doutor Eduardo, que ele está assumindo, na verdade, na próxima semana, né, e aí seria melhor com o diretor que vai continuar na SMP, e a gente debater esse assunto tranquilamente. Se ele conseguir trazer critérios objetivos, nada mais justo. Né? O que fica difícil para o conselho, aí eu tenho concordado com os colegas, é justamente a gente sair qualificando essas escolas. Qual é a escola que eu posso contar, qual é a que eu não posso. Nós não temos habilidade para isso.
Verdade.
Então fica no achismo. Eu acho que essa escola não tem importância, eu acho que essa escola tem importância. E aí é muito complicado, porque a gente vai tomar cada decisão a mais estapafúrdia possível. Né? De repente a gente vai não qualificar uma escola, quando a gente vai ver, é uma escola importantíssima. Né? E pode até não estar no mundo jurídico específico, mas traz uma formação muito grande.
O problema da interdisciplinariedade é importante.
Exato.
A gente não tem a sua importância. Agora, do jeito que está, está muito difícil para que a gente possa dizer essa escola a gente pode... aceitar. Esse tipo de curso a gente pode aceitar.
A 2 não está consolidado, não. Não está consolidado.
Veja, eu vou entrar em contato com o doutor Eduardo. Vou tentar agendar com ele para a próxima semana um horário e boto no grupo para a gente discutir um horário melhor que seja para todos nós, e a gente tem uma conversa prévia com ele antes de formular qualquer modificação
Verdade. O que o doutor Eduardo Matos tem feito nos pareceres dele, na nota técnica que ele faz, é o seguinte: ele examina só a certificação, se a escola realmente, aquele certificado realmente pertence àquela escola, se está validado, mas a apreciação de mérito sobre se deve ser ou não colocado no banco de horas, ele deixa para o conselho. Ou seja, para nós fica realmente cada um com o critério, cada um com a cabeça.
É uma subjetividade muito grande.
É muita subjetividade. E nós podemos cometer muitas injustiças por conta disso. Então, acho que hoje a gente tem critérios absolutamente objetivos. Outra, por exemplo, um dos casos que passou por mim é a matéria que o colega cursou, fez alguns módulos, eram matérias de graduação. E outras que não eram nem de graduação, eram matérias destinadas a público leigo. Então, eu não vejo como considerar isso aperfeiçoamento. Por isso que eu venho achando assim, que seria melhor a gente se ater unicamente às escolas superiores do MP. Não sei se a gente deveria colocar também as da magistratura. Seria possível, porque também elas têm muita qualidade. E daria para equiparar as do Ministério Público, embora o foco seja uma outra carreira, mas seria possível. De repente, mas se a gente abrir muito o leque, o critério objetivo ele começa a se diluir. Fica difícil porque são milhares e milhares de entidades.
Veja, doutora Cristina, que também a gente não afaste a premiação no sentido da disposição do colega de fazer os cursos.
Sim, mas isso, eu acho que a gente deve apreciar no momento
É só uma questão de você separar o que você conta
para banco de horas
e o que você pode valorizar de qualquer forma.
Veja, porque tem a questão também de mestrado, doutorado, que não se encaixa no conceito de banco de horas e vale muito mais, né? Cada coisa é uma coisa. O mestrado, doutorado, especialização vão lá para outro artigo lá da resolução. Né?
Perfeito.
Então, esse outro tipo de curso que não ingressa no banco de horas poderia ser um outro item para ser apreciado. Participação em cursos diversos, multidisciplinares, e aí a gente daria uma valorização.
Perfeito.
É uma possibilidade também.
Penso que o sistema de justiça deve estar incorporado no banco de horas.
Sim.
CNMP, porque também tem curso.
Sim, concordo. Esses eu concordo que é bem objetivo. Não tem como a gente errar nisso. A gente não erra.
Perfeito.
E, doutora Cristina, para não, o meu pensar, não restringir. Né, e há uma necessidade veemente de uma interdisciplinaridade para que a norma tenha um efeito, né, uma compreensão maior. Porque nós somos muito normativos, na verdade. Né? Agora, teria uma espécie de gradação de valores, né? Talvez, na resolução. Né? E isso teria que ser feito pela escola. Graus.
Passar para nós é que não é possível.
Que não se pode, a meu sentir, é que o conselho faça essa apreciação, que é extremamente positiva. Porque nós não temos conhecimento para isso. Isso tem que ser definido e valorizado pela escola.
Aí acontece, por exemplo, nesses que foram apreciados, houve recurso. Então, quem vai apreciar o recurso? O conselho. Então, volta novamente à questão. É uma das pessoas que requereu, parece que ela tem, se não me engano, 250 e tantas horas de cursos diversos. Se houver apreciação e recurso em cada um deles, nós vamos realmente consumir um tempo muito grande das atividades da escola e do conselho nessa atividade de enquadramento ou não no banco de horas. Nós vamos passar infinitas horas discutindo se isso é ou não banco de horas.
Eu acho que a gente tem que fazer de forma objetiva. Agora, a subjetividade eu tiraria, realmente, eu falei até da escola, fica conosco, mas dentro de um campo limitado. Porque se não
pensar... Mas não como banco de horas, eu colocaria num outro critério, talvez.
Poderia ser um outro critério. discussão ou do artigo dizendo sobre isso.
Exatamente. É, para não colocar no mesmo patamar, no mesmo peso, o que é da escola ou das escolas superiores, colocar no mesmo, né, peso de que escolas diversas voltadas para outro público.
E poderíamos fazer a gravação das especializações, mestrados e doutorados também.
É, claro. Que elas estão em outro artigo lá da resolução 5, 4 e 5, né? Elas estão em outro artigo.
Essa valorização.
Ok. Então, vou marcar com o doutor
Eduardo. Vamos voltar nessa discussão.
A gente faz uma reunião prévia para depois até ver o que é que a gente precisa aperfeiçoar de fato na nossa resolução, para depois definir todos esses procedimentos. Combinado isso, assim, então?
Combinado.
Perfeito. Bom, nada mais havendo, então, declaro encerrada a nossa sessão.